Olá, seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Web Fabel. Essa é a sua rádio da informação, educação e entretenimento. E hoje, em nosso programa Alô Comunidade, estamos recebendo a professora de Educação Física, Larissa Pimentel. Professora, seja bem-vinda.
Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou à disposição para expor as minhas ideias e também para receber comentários, críticas.
Professora, hoje o nosso tema é sobre a corrida. Estamos nos aproximando de uma corrida importante, que é a Corrida do Trabalhador, uma das maiores corridas aqui de Belém. E me diga, quem pode correr?
É muito importante correr. Qualquer pessoa pode correr, contanto que ela esteja fisicamente apta, ou seja, que ela passe antes por uma orientação médica, que ela faça um exame periódico de rotina, para ver como que está a sua questão cardiovascular, se ela possui algum nível de risco e também se ela tiver alguma lesão, pode comprometer na corrida. Mas se ela estiver apta fisicamente, ela já pode iniciar o treino de corrida normal.
Professora Larissa, e quais são os riscos de quem encara uma corrida sem ter um acompanhamento prévio?
Nós acompanhamos muitas pessoas na rua, correndo, e às vezes, na maioria das vezes, sem uma orientação de um profissional adequado. Então, os principais riscos, como eu ressaltei anteriormente, se essa pessoa tiver algum risco cardiovascular e não souber, não tiver conhecimento, durante a prática isso pode se tornar muito perigoso, porque o princípio de qualquer atividade aeróbica, e no caso a corrida, é a elevação da frequência cardíaca. Então, quando há essa elevação de frequência cardíaca, é aí que o indivíduo pode, se ele tiver algum risco eminente, ele pode vir a sofrer uma parada cardíaca, e se ele tiver alguma predisposição genética a nível osteomuscular, no caso artrite, artrose ou qualquer tipo de inflamação, ou predisposição para inflamação de ligamentos e tendões, se ele não tiver bem acompanhado e bem orientado, ele também pode vir a sofrer riscos de lesões.
E uma corrida, quais são os impactos sentidos pelo corpo, no geral?
No geral, eu vou falar de fora para dentro. A nível esquelético, a nível ósseo, o impacto na articulação, caso o indivíduo não tenha uma predisposição, por exemplo, de osteoporose, osteopenia, ele pode vir a se lesionar, porque a corrida ela causa esse impacto direto na articulação. Para você ter ideia, foram realizados estudos nos quais eles evidenciam que a cada passada você aumenta 10 quilos a mais o peso do seu corpo sobre as articulações. Ou seja, para cada passada você aumenta 10 quilos para uma perna e depois passa esses 10 quilos para outra perna. Então imagina o impacto, né, do próprio peso corporal contra a articulação. Então, esse é o primeiro impacto sentido pelo corpo, né? Que é o impacto físico mesmo do corpo contra o solo, né? Fora a ação da gravidade, que ajuda também a aumentar esse peso sobre a articulação do indivíduo. Agora, falando a nível mais interno e fisiológico, os impactos são aumento da frequência cardíaca, aumento da elevação da temperatura corporal, que em alguns casos, se o indivíduo tiver mal alimentado ou não tiver dormido adequadamente, pode acontecer uma hipodermia, né? E pode haver um aumento o aumento dessa temperatura corporal e fazendo com que baixe a pressão desse indivíduo, né? Ele pode vir a ter convulsões, enfim, são os impactos assim, mais relevantes e mais recorrentes de quem não possui uma prática regular e não possui uma orientação.
Você que está ligado na Rádio Web Fabel, estamos conversando hoje com a professora Larissa Pimentel, professora de Educação Física. Professora, a senhora pode esclarecer para a gente a diferença entre a caminhada e a corrida e seus benefícios?
Primeiramente, ambas possuem benefícios. Só que os mais evidentes é que na caminhada, o impacto sobre as articulações, sobre os tendões, sobre a própria musculatura, ela é menor. Até pelo próprio processo de caminhada, que a passada é um pouco, a angulação é menor, logo tem-se menos impacto. O indivíduo na caminhada ele pode controlar sua frequência cardíaca de maneira mais segura. E agora, em contrapartida na corrida, ela também possui benefícios fisiológicos, né, a níveis hormonais e em aspectos também emocionais, tanto quanto a caminhada. Mas na corrida tem essa questão do impacto que é maior, a frequência cardíaca ela se eleva muito mais do que na caminhada. Então, basicamente, as diferenças entre as duas são essas, né? E para indivíduos, por exemplo, que estão com problemas osteomusculares, né, problemas de inflamações em ligamentos, tendões, é mais adequado e mais apropriado a realização de caminhada, porque a corrida ela exige um pouco mais do corpo e se o indivíduo tiver com alguma inflamação na articulação, com certeza ele vai sentir e provavelmente isso pode gerar um transtorno maior a nível físico e posteriormente até emocional, enfim.
E o que você diria para uma pessoa sedentária, para ela começar a caminhar, fazer caminhada e corrida, o que seria mais apropriado?
Bom, primeiramente, para uma pessoa sedentária, o primeiro passo é procurar um médico e fazer uma avaliação médica, uma avaliação de esteira para ver como que está a sua frequência cardíaca, como é que está os seus níveis físicos, de condicionamento físico e procurar ver se não tem nenhuma doença que possa vir a ser despertada com a atividade física, né, a ser prejudicada, na verdade, com a atividade física. E a partir daí, depois que o médico liberar esse indivíduo, que ele procure um profissional apto para iniciar as suas atividades, que ele não faça de maneira aleatória, porque isso é muito perigoso. É mais do que provado que a orientação é essencial, ela é necessária. Então, a partir daí, a partir deste profissional, ele pode iniciar, o profissional, claro, ele vai iniciar a base com uma caminhada, né? Posteriormente, ele pode vir a fazer um trabalho alternado de caminhada com trote, que é aquela corrida mais, é uma corrida mais tranquila, né? O trote. E a partir daí, conforme o próprio professor for observando a evolução do seu aluno, ele vai aumentando os estímulos, né? Aumentando o volume de treino, a carga de treino, para que esse indivíduo ele possa progredir, principalmente de forma segura e saudável, que é melhor.
Professora Larissa, qual a diferença entre uma preparação suficiente e uma preparação necessária?
Bom, a preparação suficiente é aquela preparação básica para o indivíduo alcançar a sua meta. Então, por exemplo, vamos exemplificar numa prova de corrida. O aluno procura o professor e chega para o professor falando: eu quero completar uma prova de 10 quilômetros. Então, a partir daí, o professor vai traçar um plano de treinamento, para que ele possa concluir a prova, né, de maneira suficiente, para que ele, pelo menos, conclua os 10 quilômetros. Né? Então, a diferença entre uma preparação suficiente é aquela preparação mínima para o indivíduo alcançar a sua meta. Agora, em contrapartida, uma preparação necessária é aquela preparação que ela se antecede, ela passa por um período maior, né, de orientação nutricional, de orientação emocional para o aluno, e a partir da, e essa orientação necessária faz inclusive com que o aluno ele alcance sua meta de maneira mais satisfatória. Por exemplo, na corrida, o aluno quer fazer 10 quilômetros, ele vai conseguir controlar o seu treino a partir da sua da diminuição do seu tempo. Então, ele teve um treino necessário que foi suficiente para preparar ele para bater a sua meta. Por exemplo, eu quero fazer 10 quilômetros em 46 minutos ou 50 minutos. Então, ele vai trabalhar em cima dessas metas que vão ser antecedidas, né?
Professora, e quais são as dicas de alimentação para antes e após a corrida?
É importante, eu vou até ressaltar, que os profissionais eles precisam caminhar juntos. E quando um aluno chega para o professor perguntando dicas de alimentação, é claro que nós temos o conhecimento básico para passar para o nosso aluno o mínimo para que ele possa se alimentar adequadamente. Mas antes de tudo, é muito importante que o aluno procure um profissional da nutrição e que esse profissional da nutrição possa traçar uma dieta focada no treino do indivíduo e que esse profissional possa manter uma conexão com o profissional de educação física, trabalhando em conjunto, para que uma área possa sim se prevalecer da outra, mas no bom sentido. Então, quando eu procuro dar dicas de alimentação, são dicas de alimentações básicas, né, mas enfatizo, é importante procurar um nutricionista para que ele possa dar um direcionamento mais aprofundado. Então, vamos lá, vamos a algumas dicas básicas de alimentação, antes e após a corrida. Antes da corrida, é importante que o indivíduo coma carboidratos simples. O que são carboidratos simples? São carboidratos de rápida absorção pelo organismo. Por exemplo, uma maçã, um pão, não integral, um pão normal, mas um pão, meio pão. Pode tomar também um suco, porque o suco possui a frutose, que também é um carboidrato que ele vai ser degradado de maneira rápida para a corrida e vai fornecer energia suficiente para que ele possa fazer a prova. E nada de alimentos pesados, nada de exceder na alimentação antes da corrida, porque é importante entender que o nosso corpo ele desprende de energia para tudo. Para a digestão, ele desprende de energia. Então, se o indivíduo se alimenta, come muita coisa pesada antes da prova, antes de uma corrida, enfim, o corpo dele vai desprender energia, okay, para a digestão. Ele já vai transferir metade daquela energia só para digerir aquele alimento. Ou seja, ele já não vai aproveitar 100%, né, ou 90% da sua energia para a atividade. Após a corrida, é importante a hidratação. Beber bastante líquido, porque durante a atividade física tem o processo de transpiração, ocorre perda de água pelo corpo e é importante repor essa água, esses sais minerais que são eliminados. Então, primeiramente, beber bastante água e pode se alimentar depois da corrida. Fazer uma alimentação um pouco mais reforçada, visto que na corrida há uma degradação e há uma exigência maior do organismo com esses nutrientes.
Professora Larissa, e para fechar nosso bate-papo de hoje, quanto tempo antes o indivíduo tem que descansar para poder ter um bom condicionamento numa corrida, por exemplo, de 10 quilômetros?
Bom, como é evidenciado muito na mídia, já foi falado e já foi comprovado através de estudos, inclusive pela própria psicologia, e O importante é que o indivíduo mantenha no mínimo 8 horas de sono. Se ele vai se preparar para uma corrida, é fundamental que o corpo dele, a mente dele esteja descansada. Porque, por incrível que pareça, influencia muito a questão do descanso, do bem-estar psicológico e do bem-estar físico, para que ele possa ter um bom rendimento na prova. Então, no mínimo, 8 horas de descanso. Se ele puder descansar mais, melhor ainda, mas pelo menos 8 horas de descanso, que é o mínimo que inclusive é estipulado até pela Organização Mundial da Saúde, que cada indivíduo descanse pelo menos 8 horas por dia. E numa corrida, numa prova ou em qualquer outra atividade física, isso também é fator preponderante.
Professora Larissa Pimentel, muito obrigada pela sua presença aqui na rádio. A senhora pode deixar o seu número ou seu e-mail, caso nossos ouvintes queiram entrar em contato?
Claro, com certeza. O telefone para contato é 8162-1882 e o endereço de e-mail é contato@energy.com.
Professora Larissa, muito obrigada. Essa é sua rádio Web Fabel, a rádio da educação, informação e entretenimento. Até a próxima.